Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O fim de semana foi marcado mais uma vez pela violência envolvendo o futebol. Após a derrota do Palmeiras na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, um torcedor do Verdão morreu após ser baleado em uma briga no entorno do Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista. E um caso de intolerância também foi verificado aqui no Paraná. Em Campo Mourão, um menino de 11 anos foi agredido por um comerciante após gritar que o Palmeiras não tem Mundial. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados pela família dessa criança, desse menino, né, de 11 anos. Ele contou que estava assistindo ao jogo na casa de um amigo. Quando o Palmeiras perdeu, ele lembrou que o comerciante, dono de uma loja de conveniência, sempre zombava dele quando o Santos perdia. A criança foi para a frente da loja descontar as provocações passadas e gritou, como você disse, o Palmeiras não tem Mundial. Comerciante irritado e sem nenhum espírito esportivo, saiu correndo atrás do menino. Imagens mostram quando a criança é alcançada e agredida. Ela para numa residência, pede ajuda a adultos que estão no local. Um homem consegue segurar o comerciante, mas a esta altura ele já tinha agredido o menino com tapas e apertado o pescoço da criança, que ficou com marcas da agressão. O comerciante conseguiu fugir e ainda não se apresentou à polícia. A família registrou queixa e o caso será investigado. Para a reportagem da CBN, a família disse que a criança está abalada e ficou traumatizada. Luciano.
Quanta ignorância, né, Luciana? Estupidez. Isso já seria inaceitável contra um adulto, quem dirá contra uma criança. Por conta de futebol, cá entre nós, né? Pelo amor de Deus. Olha, Luciana, vamos falar agora aí de Maringá. Você trouxe informações de Campo Mourão. Agora vamos falar de Maringá, porque começa a valer hoje a nova tarifa do transporte coletivo aí na cidade, que foi reduzida, não é isso?
Isso mesmo, Luciano. Desde os primeiros minutos desta segunda-feira, a tarifa do transporte coletivo em Maringá está em R$ 4,00. Um real a menos em relação ao valor cobrado até ontem. O prefeito disse que essa tarifa vai ficar congelada até o dia 31 de dezembro deste ano. Essa redução foi possível graças ao subsídio das gratuidades. O município vai pagar a passagem de pessoas com deficiência, gestantes, idosos, população indígena, entre outros beneficiados. Ou seja, a gratuidade vai ser rateada entre todos os contribuintes. O aporte será de R$ 25 milhões de reais ao ano. Antes, quem pagava era o usuário do próprio sistema, o que encarecia o transporte. São 250 mil viagens gratuitas por dia aqui em Maringá. Para reduzir a tarifa, foi preciso aprovar uma lei que foi questionada pelo Observatório Social. A entidade questionou a falta de documentos, como a planilha de custos do transporte urbano. Mas a lei foi aprovada e agora os usuários estão pagando menos para andar de ônibus na cidade. O objetivo é atrair mais passageiros e tirar carros e motos das ruas. O número de passageiros caiu muito na pandemia. A empresa de transporte coletivo acumulou prejuízos e agora discute na justiça uma indenização do município. Luciano.
Mais uma vez, o assunto agora é saúde. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba retoma hoje o atendimento convencional nas 12 unidades de saúde que estavam até então mobilizadas para atendimento exclusivo de casos suspeitos de Covid-19 e de gripe. A mudança só é possível por conta da redução dos indicadores da pandemia de Covid-19 na cidade e diminuição na busca por atendimento de pessoas com sintomas respiratórios. De acordo com o levantamento da Secretaria, o maior volume de atendimentos respiratórios na cidade aconteceu na semana entre 17 e 22 de janeiro. No período, foram quase 14 mil atendimentos de sintomáticos. Já na semana passada, entre 7 e 10 de fevereiro, foram 6.250 atendimentos, uma queda de 54,5% no número de atendimentos de pessoas com queixas respiratórias. Lá em União da Vitória, os números da Covid-19 também começam a baixar de forma gradativa. É para lá que nós vamos conversar com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Luciano, paulatinamente, União da Vitória começa a apresentar uma queda no número de atendimentos e, consequentemente, de novos casos de Covid-19 aqui no município. Não é uma queda acentuada, mas já pode ser classificada como promissora. E os números exemplificam essa alteração no panorama da Covid-19 na cidade. Na semana entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro, foram registrados 906 casos da doença, uma média de 129 infectados por dia. Na semana posterior, entre os dias 6 e 13 de fevereiro, foram computados 776 casos da doença, com média de 110 casos por dia, uma diminuição de cerca de 15%. O contingente de pessoas buscando testes nas unidades de saúde também tem sido menor em relação a todo o mês de janeiro. De acordo com a Secretaria de Saúde de União da Vitória, houve uma redução na curva de infectados e de pessoas que procuram atendimento. Mas neste momento há uma estagnação, com variações para cima e para baixo. Ou seja, a procura ainda é considerada alta pelos agentes de saúde. Portanto, Luciana, não é hora de relaxar. Muito pelo contrário, os cuidados devem ser mantidos para que essa curva de infectados não volte a crescer nas próximas semanas. Eu volto com você, Luciana.
É o que todo mundo espera, né? Para todo o Paraná, Rafael, obrigado pelas informações. Curitiba completou um mês desde o início da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, um mês completado ontem, né? Todos os pequenos dentro do grupo prioritário aqui da capital já foram convocados, porém a procura pelas doses das unidades de saúde segue abaixo do esperado por aqui. Apenas 50% do público de crianças de 5 a 11 anos procurou as doses contra a Covid-19 aqui na capital. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, promove novas etapas de vacinação em crianças nesta semana. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. São 8.500 doses disponibilizadas para crianças cadastradas de 5 a 11 anos dos grupos prioritários, além de crianças do grupo geral de 6 a 11 anos. Segundo a Fundação de Saúde de Ponta Grossa, serão aplicadas 56 doses da vacina para crianças dos grupos prioritários e ainda mais de 8 mil doses para crianças do grupo geral de 6 a 11 anos. Lembrando que somente serão imunizadas crianças cadastradas até às 10 da noite da última sexta-feira. Após esse período, devem aguardar a chegada de nova remessa de imunizantes à cidade. As crianças com comorbidades, é necessário a apresentação de uma declaração médica no momento da imunização. O local da vacinação pediátrica em Ponta Grossa é o Centro de Convenções e Avivamento, próximo ao Parque Linear, em Oficinas. De hoje até quinta-feira, a imunização acontece entre 9 da manhã e 8 da noite, com um intervalo para o almoço entre meio-dia e 1 hora. Na sexta-feira, a imunização será das 9 da manhã até às 4 da tarde. Segundo a última atualização da cobertura vacinal em Ponta Grossa, 18% das crianças, ou seja, 6.656, receberam a primeira dose da vacina. A cidade tem população estimada de crianças entre 5 e 11 anos de 37.013. Em Londrina, o bailinho da vacina imunizou mais de 2.600 crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 neste fim de semana. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia a todos. É isso mesmo, aqui em Londrina teve o bailinho da vacina. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde realizou esse bailinho. Foi no sábado, durante 12 horas, das 7 às 7 da noite, no Centro de Imunização da Zona Norte. O objetivo dessa iniciativa era proporcionar um momento lúdico e divertido durante a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, que é o público-alvo da vacinação contra a Covid. Segundo um balanço da Secretaria, as expectativas foram alcançadas. Só no sábado, no dia do bailinho, foram aplicadas 1.400 vacinas. No domingo, teve vacinação também, 1.227 vagas. O local estava todo decorado, tinha crianças vestidas com fantasias de super-heróis, princesas, enfim. Tinha música, pintura artística, presença de personagens infantis, brinquedos como cama elástica, distribuição de pipoca, algodão doce, muito divertido por lá. Isso para incentivar os pequenos a vacinarem. O Centro de Imunização é o local que está atendendo exclusivamente as crianças para essa vacinação contra a Covid. Os pais que ainda não levaram os pequenos ainda têm essa oportunidade oportunidade, é só agendar na prefeitura, no site da prefeitura, a imunização. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. E olha, a gente encerra a edição de hoje do CBN Paraná com informações lá de Cascavel. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, traz o balanço do Show Rural 2022, encerrado na última sexta-feira. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Foi um sucesso, segundo os organizadores e expositores. O público presente também demonstrou grande satisfação com a volta do Show Rural nesse formato, portanto, presencial. Os números oficiais, Luciano, 285.212 visitantes, 585 expositores e movimentação financeira de 3,2 bilhões de reais. O Show Rural 2022, lembrando, foi realizado entre os dias 7 e 11 de fevereiro. Foi a 34ª edição, ponto bastante positivo também, diz respeito à prestação de serviços, à movimentação na rede hoteleira, gastronomia, entre outros serviços temporários. O Show Rural movimenta vários setores da economia local e regional, pelo menos 30 dias antes e finalizando na semana do evento. A movimentação financeira com a prestação de serviços, dinheiro que fica aqui na região, o valor, segundo os organizadores do evento, é de cerca de 100 milhões de reais. E como sempre, Luciano, o Show Rural traz uma série de inovações tecnológicas e lançamentos para o campo. E embora a feira tenha terminado na última sexta-feira, muitos negócios seguem acontecendo. E a Cristina Pinheiro destaca a novidade que envolve o inversor híbrido, que chamou bastante atenção no Show Rural deste ano. Os clientes da Copel, a partir de agora, podem instalar sistemas de geração solar fotovoltaica que permitem o armazenamento de energia. Cristina.
A novidade foi anunciada pela Copel e pela Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento no Show Rural. A solução que permite o armazenamento de energia formada por baterias adaptadas. Com o equipamento, o consumidor pode escolher se usa a energia gerada pelos painéis e armazenadas nas baterias ou a energia da rede da distribuidora. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná sinalizou que estuda incluir os custos de implantação do sistema com o inversor híbrido nos financiamentos viabilizados pelo programa Renova Paraná. Dependendo da situação, o custo do sistema pode aumentar entre 20% e 80% em relação à estrutura com o inversor comum. O Renova Paraná financia projetos de energia renovável a juros zero para agricultores e ajuda na viabilidade e competitividade dos seus negócios. Atualmente, o Paraná possui 77.635 clientes que geram sua própria energia e estão conectados à rede da Copel pelo modelo da geração distribuída. Grande parte das conexões estão em municípios das regiões oeste e sudoeste do Paraná. São regiões em que há grande incidência dos raios solares, o que aumenta a eficiência de painéis fotovoltaicos.
Os interessados em mais informações sobre o inversor híbrido podem entrar em contato com a Copel. A 34ª edição do Show Rural terminou na última sexta-feira, foram 5 dias de evento e hoje, segunda-feira, foi dada, Luciano, a largada no que diz respeito aos preparativos para a 35ª edição, que já tem data definida. Será de 6 a 10 de fevereiro de 2023. O Show Rural é um dos maiores eventos do agro da América Latina. Luciano.
Legal, Roberto. Obrigado. Expectativa e preparação já para o próximo Show Rural do ano que vem. E assim, a gente encerra o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana.